estamos em tempo de informação, tempo de ouvirmos o António Feliciano com, para já, os títulos.
Queda de candeeiro atingiu uma pessoa que estava em funeral que decorria no cemitério de São Pedro. A senhora foi transportada para o hospital de Abrantes. Lamento é de Célia Boné, presidente da Cáritas. Diz que a instituição não tem apoios estatais nem da Câmara Municipal. Orçamento para a Junta Urbana não convence PSD e IPT. PS irá reagir em conferência de imprensa. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Hugo Costa.
E agora vamos até ao exterior falar com o nosso repórter, Pedro.
Estamos aqui em direto na maior casa de eletrodomésticos de Tomar para lhe darmos conta das inúmeras pessoas que se juntaram à festa dos 42 anos da Tomarel. Está convidado a vir até cá e surpreender-se.
Siga então o conselho do nosso repórter, junte-se também à festa da Tomarel na Estrada da Serra, junto ao Politécnico em Tomar, e leve para casa os melhores eletrodomésticos das melhores marcas.
Tomarel, a fazer famílias felizes há 42 anos.
E quanto às previsões do estado do tempo para esta quarta-feira, céu pouco nublado, vento fraco a moderado, moderado a forte na faixa costeira ocidental e também nas terras altas. Formação de gelo ou geada nas regiões do interior, norte e centro, acentuado arrefecimento noturno e ainda pequena subida da temperatura máxima. Assim estão previstos 14 graus para a Guarda, 17 para o Porto, 18 para Leiria, 19 para Coimbra, 20 para Lisboa, 21 para Castelo Branco e Évora, 22 para Santarém e Faro e 23 para Tomar.
As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Uma senhora sofreu ferimentos ao ser atingida por um candeeiro que caiu no cemitério de São Pedro, precisamente por altura de um funeral que tinha sido realizado naquele local por volta das 17h40 desta segunda-feira. Os bombeiros de Tomar prestaram a primeira assistência à cidadã, que depois foi transportada para o hospital de Abrantes. O forte vento que se fazia sentir esteve na origem desta situação, sendo que, conforme a Hertz apurou, a senhora está em recuperação e mesmo na altura desse embate esteve sempre consciente. A situação foi seguida de perto pela Junta de Freguesia de São Pedro, nomeadamente pela Presidente Lourdes Ferromão, que fez questão de acompanhar a evolução do estado de saúde da vítima.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Ainda não foi desta que o orçamento e plano da Junta de Freguesia Urbana foram aprovados. Na noite desta segunda-feira, no edifício sede, em Santa Maria dos Olivais, houve lugar a mais uma assembleia, sendo que o conjunto de documentos não mereceu a concordância de Partido Social Democrata e Independentes, que não pouparam nas críticas ao executivo liderado por Augusto Barros, do Partido Socialista. Continua então este impasse, um cenário que já se esperava até pela posição manifestada desde início pelo PSD, e agora pelos independentes, que, recorde-se, saíram da gestão da Junta devido a uma série de fatores, de entre os quais a instalação de um posto dos Correios em Santa Maria dos Olivais. A ERTE sabe que está prevista, dentro dos próximos dias, uma conferência de imprensa por parte da Conselhia do Partido Socialista, ocasião onde também irá marcar presença Augusto Barros, presidente da Junta Urbana. Prevê-se assim que o clima de crispação que tem pautado este mandato em São João Batista e Santa Maria dos Olivais conheça novos capítulos.
Rádio Hertz, informação.
Está em marcha a preparação de uma caminhada solidária, tendo por base ligar as cidades de Tomar e de Fátima. Em conferência de imprensa que decorreu na tarde desta segunda-feira, na sede da Junta Urbana, em Santa Maria dos Olivais, houve registro para a apresentação do evento, marcado para o dia 20 de maio, sendo que o objetivo passa por angariar verbas que possam auxiliar a Cáritas de Tomar no trabalho com os mais necessitados do Conselho Nabantino. Para dar mais força à iniciativa, o grupo de promotores conta com a parceria dos agrupamentos escolares Nuno de Santa Maria e Templários. Tal como sublinhado, a apresentação do evento foi feita nesta segunda-feira, à altura em que Luís Boavida, um dos rostos da organização, abordou alguns dos aspectos envolventes a esta ação solidária.
Foi uma ideia de um grupo de amigos que, aliás, é uma coisa que muita gente faz frequentemente, com ou sem com ou sem fé, mas fazem esta peregrinação a Fátima, muitas vezes para cumprir promessas, etc. Nós combinamos esta ida à Fátima, um grupo de amigos, que depois achamos que podíamos tirar partido, digamos, desta ida, desta peregrinação, para tentar angariar fundos para uma instituição da nossa cidade. O grupo escolheu que era a Cáritas que iria ser beneficiada com esta receita. Estamos neste momento com um mês desta ideia lançada e já temos muitas pré-inscrições. As inscrições vão começar hoje, mas estamos a prever que pode atingir facilmente números na ordem das 250 a 300 pessoas. Também por isto que esta peregrinação se vai realizar à noite, porque à noite e não pelos caminhos principais, tentando ir por caminhos alternativos. Vai ser no dia 20 de maio. Nós vamos pedir às pessoas um contributo de 5 pés, né? 5 pés, que também é conhecido, também se pode falar em 5 euros. E para os alunos dos agrupamentos, temos o preço diferente de 3 euros. Ora bem, este valor visa que as pessoas tenham assegurado o transporte de regresso, tenha um seguro para qualquer eventualidade que esperemos que não aconteça, tem o apoio médico e temos 2 paragens, 2 abastecimentos, um no apeadeiro de Fungalvás, ou junto ao apeadeiro de Fungalvás, e outro na zona industrial de Vila dos Prazeres.
As inscrições iniciaram-se nesta segunda-feira, precisamente nas sedes dos 2 agrupamentos, Nuno de Santa Maria e Templários, na Cáritas, Café Santiria, Livraria Católica e Junta de Freguesia Urbana. Célia Boné, presidente da Cáritas de Tomar, aproveitou precisamente esta conferência de imprensa para chamar a atenção para as dificuldades com que a Cáritas se debate na atualidade. Célia Boné direcionou elogios aos tomarenses pela ajuda prestada, mas não deixou de dizer, em jeito de lamento, que a instituição não conte com qualquer apoio estatal, nem da Segurança Social, nem da Câmara Municipal.
A Cáritas de Tomar é uma IPSS que não conta com qualquer apoio estatal, nem da Segurança Social, nem da Câmara Municipal. Conta, sim, com o apoio de todos os cidadãos de Tomar, todos os tomarenses, que têm contribuído em muito para que a Cáritas pudesse crescer ao longo destes últimos anos. A Cáritas tem vindo a enfrentar alguns problemas de uma procura cada vez maior da parte das famílias de Tomar. Com o agravar da crise, isso fez-se notar. E, portanto, têm sido os tomarenses, as pessoas de Tomar, os amigos da Cáritas, que têm contribuído em grande parte para que pudéssemos dar uma resposta à altura a muitas dessas famílias. Começámos o ano passado um projeto que tem dado muitos frutos e que eu penso que é de realçar este juntar forças e unir interesses, que tem dado um contributo muito, muito importante.
O Sporting Clube de Tomar e o Instituto Politécnico assinaram um protocolo na manhã desta terça-feira, sendo que o objetivo estará centrado na formação dos atletas, não só ao nível desportivo, como também académico, nomeadamente estágios de integração de jovens diplomados do IPT, organização de seminários, workshops, entre outras iniciativas. O acordo, que será aplicado nas equipas de sub-20 e, claro, nos séniores, visa ainda colocar o IPT a par da designação do Sporting de Tomar. Ou seja, na próxima época, o clube irá apresentar-se na 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins como Sporting de Tomar IPT. O auditório do Instituto Politécnico foi palco para a assinatura deste protocolo. Eugénio Almeida, presidente do Instituto Politécnico, abriu o período de intervenções e referiu-se à importância do Sporting de Tomar, não deixando de justificar as razões para este acordo.
O Sporting Clube Tomar, como todos nós conhecemos e sabemos, é um dos clubes mais representativos da região centro. E no caso concreto do hóquei em patins, tem acumulado sucesso e granjeado vários títulos para o clube. Sendo o Instituto Politécnico de Tomar uma instituição de ensino superior pública, privilegia a prática desportiva não podíamos deixar de nos associar ao Sporting Clube Tomar. A partir do momento em que, em boa hora, o Sr. Presidente Ivo Santos e o Sr. Deputado Costa nos propuseram esta parceria. Este acordo irá permitir muito mais, nomeadamente a possibilidade dos atletas que sei que venham a ser estudantes do alunos do Instituto Politécnico de Tomar poderem beneficiar de apoios sociais específicos a serem atribuídos pelos serviços de ação social, quer no valor das propinas, que poderá ter até uma percentagem de 50%, mas também ao nível das refeições nas cantinas do IPT, no alojamento e nas residências dos estudantes, até a dois alunos que sejam estudantes do IPT e sejam atletas do Sporting Clube Tomar, quer na categoria de sub-20, quer na categoria de séniores. Para além disso, este protocolo irá permitir também a possibilidade dos atletas do Sporting Clube Tomar que sejam alunos do IPT possam constituir-se como uma equipa universitária e poderem assim termos nós, ao nível dentro do Politécnico Tomar, poder vir a competir ao nível dos campeonatos universitários, quer de âmbito nacional, quer internacionais. Não tenho dúvidas que esta parceria que hoje aqui iniciamos responda muito mais do que aquilo que são as ambições e as orientações estratégicas das duas nossas instituições.
Ivo Santos, presidente do Sporting de Tomar, fala de um dos momentos mais marcantes nos mais de 100 anos do clube, classificando que este acordo se enquadra nos objetivos definidos para o emblema leonino.
O Sporting Clube Tomar escreve hoje, na concretização formal do presente protocolo, um dos momentos mais importantes e marcantes da sua história, já com mais de 100 anos. É por isso, para mim, em termos pessoais, uma enorme honra poder estar a otorgar este protocolo em nome desta instituição, declarada de utilidade pública desportiva pelo Estado português. Coloca-nos muitas vezes a pergunta: quais são os objetivos do Sporting Clube Tomar? A resposta é para nós simples, o que não significa o mesmo que simples de alcançar. Ambicionamos ultrapassar as dificuldades dos últimos anos, dar sequência ao trabalho iniciado pela direção anterior, no sentido de regressar ao topo do hóquei em patins nacional, cientes que será difícil almejar a qualidade que atingimos há 30 anos atrás, mas as dificuldades não poderão ser inibidoras de sermos, em conjunto com os nossos parceiros, muito ambiciosos. Apostar na formação de jovens, privilegiando a formação desportiva em paralelo à formação académica. Este é o primeiro objetivo do Protocolo Geral de Cooperação. O nome Sporting Clube Tomar é uma marca indelével da nossa cidade e um clube que, para nós, faz o que é fundamental, apostar muito na formação com resultados. O IPT é uma instituição respeitada e reconhecida pelo seu pioneirismo e exemplo de qualidade, num quadro de dificuldade apenas devido à sua interioridade. A união destas duas instituições, uma união que ambas as partes desejam, que seja duradoura, constitui um momento de elevada responsabilidade que estamos preparados para assumir. Os sócios e adeptos podem esperar muito empenho e trabalho, sem excluir novos modelos de organização e gestão desportiva, sempre tendo em mente que, dentro de 3, 4 anos, após consolidarmos a presença no escalão maior da modalidade, autêntica parada de estrelas à escala planetária na modalidade, possamos regressar às competições europeias do hóquei patins.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, congratulou-se com este espírito de parceria entre as duas entidades, referindo que a autarquia terá um papel importante a desempenhar.
Eu entendo que só em parceria é que nós conseguimos evoluir. E aquilo que hoje fizemos aqui foi o formalizar de uma parceria entre duas instituições emblemáticas do nosso concelho. E se há algo que nós sempre temos falado, que é, e muito se fala nos alunos do Instituto Politécnico de Tomar, e que não há forma de captar alunos e de os cativar no nosso concelho e de manter no nosso concelho, temos aqui uma via, precisamente através do desporto, em que lhes oferecemos mais algo para que eles possam ficar no nosso concelho após o término dos seus cursos. Por um lado, é importante para a instituição, o Instituto Politécnico, porque, apesar de formar aqui as pessoas, o know-how da sua formação fica no concelho, e isso é importante para o concelho e para a região, e é importante também para o Sporting Clube de Tomar, que prossegue aquilo que tem sido o seu caminho no sentido da formação, não esquecendo a competição e os resultados, como o Sr. Presidente aqui muito bem disse, mas a formação é essencial. E permitam-me aqui um parênteses, o desporto é muito importante, a mente sã em corpo são, mas eu acho que o desporto vai muito mais além no sentido de formar também para a cidadania.
E a propósito do Sporting de Tomar, tal como a Hertz avançou no último domingo por ocasião da tarde desportiva, confirma-se o regresso do clube ao pavilhão municipal. A novidade foi avançada nesta terça-feira pela presidente da autarquia nabantina, Anabela Freitas, precisamente por ocasião desta assinatura do protocolo. O hóquei sénior dos Leões irá assim regressar ao passado, entre aspas, ou seja, ao pavilhão onde atuava há alguns anos, embora agora a estrutura nada tenha a ver com essa antiga casa. A mudança irá verificar-se já a partir da próxima época, precisamente na primeira divisão nacional. Anabela Freitas falou mesmo do pavilhão como um espaço digno e mais central, sendo que o objetivo passa assim por aproximar os adeptos aos jogos do clube numa estrutura que tem, sem dúvidas, mais condições.
Rádio Hertz, informação.
Na sequência das ações desenvolvidas ao longo do ano no âmbito do plano de prevenção, a Escola Secundária Santa Maria do Olival realizou, na manhã desta terça-feira, mais um simulacro de incêndio com a participação dos bombeiros de Tomar, da PSP e da Proteção Civil do município. A ação começou nos laboratórios da escola com o incêndio e desenrolou-se depois com o socorro às vítimas. A iniciativa decorreu de acordo com o previsto e, no final, Celeste Souza, diretora do agrupamento Nuno de Santa Maria, realizou um balanço do simulacro em entrevista à Hertz.
Hoje, aqui na Escola Santa Maria de Olival, nós fizemos uma simulação de acidente. Tratava-se de um incêndio nos laboratórios de química e houve mesmo um ferido grave. Numa primeira fase nem sabíamos onde estava, um outro ferido que por acaso depois pelos seus meios conseguiu mesmo sair do local, pelo menos procurar ajuda, e tivemos a pronta intervenção dos bombeiros de Tomar, da PSP, aqui na figura do seu comandante, que nos acompanhou muito de perto também neste exercício, da senhora engenheira Paula Andrade. E, portanto, foi um exercício, é verdade, não foi real, mas permitiu que ativássemos todos os mecanismos que existem na escola no âmbito do plano de segurança e se percebesse que quer alunos, quer funcionários, quer professores, quer o sistema de proteção, bombeiros e PSP, portanto, do exterior, estavam a funcionar muito bem e posso dizer, assim, de uma forma global, que o exercício correu muito bem. Agradecer muito mesmo aos bombeiros de Tomar, à PSP, à Associação de Pais e aos meus colegas aqui da escola, responsáveis por todo este, por este plano, que é muito mais do que hoje, é imenso até, e tendo em conta até algumas contingências burocráticas e legais, cada vez é mais difícil termos esta parte arrumada e bem arrumada, e à comunicação social. Queria agradecer a todos, porque nesta conjugação de esforços, eu acho que, de facto, conseguimos fazer cada vez mais e melhor.
O segundo comandante, Vítor Tarana, dos Bombeiros Municipais de Tomar, fez também o balanço da operação. Como referiu, estes mecanismos de resposta a situações de risco estão cada vez mais interiorizados pelas escolas.
Obviamente, daquilo que já tem sido habitual e uma prática ao longo dos últimos anos com a Escola Santa Maria do Olival, nós fomos convidados a participar num exercício que foi previamente elaborado todo o seu guião e que culminou hoje com um exercício do tipo Livex, ou seja, com meios no terreno. Verificou-se o cumprimento daquilo que é o procedimento habitual na escola, no cumprimento do plano de emergência interno, o plano de evacuação. Houve a intervenção por parte dos bombeiros naquilo que estava previsto. Houve a evacuação do edifício e depois, portanto, observaram, portanto, os observadores estiveram no local para verificar se as normas e tudo aquilo que está preconizado no plano, nos respectivos planos, tinha sido cumprido, o que, numa avaliação primária, corresponde àquilo que era expectável que tivesse acontecido. Por outro lado, também a presença de outras entidades, ou seja, dos outros agentes de proteção civil, no caso concreto da PSP, também ela é sempre útil, portanto, no seguimento daquilo que é o sistema integrado de operações de proteção e socorro, bem como a presença do Serviço Municipal de Proteção Civil, que é quem tem a competência de ir acompanhando a elaboração, tanto ou pelo menos a verificação dos planos de emergência que são feitos pelas entidades, no caso concreto pela escola. Verifica-se que ao longo dos anos, portanto, todos os, tanto a e muito embora mudem os alunos e se calhar também alguma parte do corpo docente, que já está interiorizada uma parte significativa daquilo que são as normas e as medidas de autoproteção que a comunidade escolar deve ter. E isso é de registar com bastante agrado.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Hugo Costa.
Caros ouvintes da Rádio Berta, esta semana é a semana em que o Sporting Clube do Mar festejou a passagem à primeira divisão no Oquenta Pires. É uma paixão que tenho, é uma paixão de todos os pomarenses. O clube fundado em 1915, que é o Sporting Clube do Mar, consegue assim sua 21ª participação no principal campeonato de modalidades. No sábado passado, a afirmação com a vitória por 8-4 do Boca Académica de Coimbra era já relativamente fácil a passagem à primeira divisão. Seria uma questão de jornada. Mas com a vitória por 8-4, podem continuar a conseguir assim a 15 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o histórico, qualquer clube de Coimbra. Mas também hoje, mesmo se podem continuar a sua história, ao assinar um protocolo o Instituto Politécnico de Mar. Um protocolo histórico que permitirá a duas das principais instituições do Conselho, uma do âmbito esportivo, outra do âmbito cultural e académico, conseguir trabalhar em conjunto para melhor colocar Tomar no mapa. E isso, e esses protocolos e a forma de trabalhar em conjunto é certamente uma das formas que Tomar tem de ser colocado no mapa.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.